Sejam muito bem-vindos, amantes da música. Aqui quem vos fala é Marcelo Souza, um quase arquiteto, um meio músico e um total apaixonado por música. Hoje vamos tratar de falar sobre características dos instrumentos de corda, nos quais se abrangem desde guitarras, violões, baixos, violoncelos, violinos e afins. E aí, uma das características daquelas que me fazem bastante diferença quando se trata desses instrumentos é o timbre. Mas o que é o timbre? Por definição, a gente tem que o timbre é o que diferencia dois sons da mesma frequência, mas em conjuntos diferentes, digamos assim. Por exemplo, o mesmo dó tocado no violão, ele vai ser ouvido de forma diferente se tocado num violino. Por quê? O timbre do violino, ele remete a ondas mais curtas e mais altas, ou seja, o som tende a sair mais agudo, que é uma característica do timbre do instrumento. Agora, um piano vai sair um som de ondas mais largas, digamos assim, né? Se você for ver uma senoide e mais, digamos, mas ela preenche mais o espaço, né? O tempo, ela tem mais corpo, digamos assim. E o dó tocado no instrumento, a voz, que não deixa de ser corda, né? É uma prega vocal, mas muitos chamam de cordas vocais. Ela tem diferença porque é o mesmo som, né? Por definição, mas a forma da qual ele se propaga, por exemplo, a caixa acústica, né, do violino é bem menor do que a do violão, o tipo de corda. Então, tudo isso faz diferença, né, na questão de entender o que é o timbre da guitarra, o que é o timbre do violão, do violino, do banjo, do violoncelo. Então, vejamos que num violoncelo, que é um violino gigante, a grosso modo, a caixa acústica dele é bem gorda, né? Bem grande, então o som tende a sair mais grave, mais pesado, né? Com mais corpo. E o violino mais agudo, mais fino. Então, quando a gente fala assim, poxa, eu gostei do timbre daquela guitarra, aí o que que se refere? Se refere justamente à característica de como o som soa naquela música. E uma das coisas que eu adoro numa guitarra é a versatilidade do timbre, né? Porque ele pode ser facilmente alterado com instrumento, com pedais, com algum tipo de aparato externo que permita que ele soe diferente da sua característica básica. O que não acontece no violão. Você pode até fazer no violão também, né? No violino, algo do tipo. Você coloca algo que distorça o seu som e altere a sua característica de timbre. Mas, no geral, não fica tão bom ou ele não foge tanto das características do próprio instrumento. Então, para tocar uma música, por exemplo, como um samba, um timbre adequado é um violão de nylon, porque é um timbre mais suave, ele não é agressivo, ele tem aquela, digamos, ela se assemelha muito com a voz, né, cantada. Então, ele encaixa bem para esse tipo de som. Né, um concerto de música clássica que você se utilize de cordas, violões, né, de um violão erudito, o ideal é um violão de nylon. Agora, para uma música folk, uma música, sei lá, um instrumento, uma música de forma mais, um pop, ou violão de aço, né, com as cordas de aço, ele soa melhor, porque ele tem um som mais cristalino, mais agudo, até com um pouco de mais corpo, né? E ele consegue se adequar melhor nesse tipo de música. Só que ele fica mais ou menos nisso, né? Precisa tocar um violão, um samba, né? Um concerto com um violão de aço, é possível. Mas você vê que é algo que não parece ser dali, né? Ele não se encaixa de forma automática, então não é a primeira memória musical que nós temos dele ao ouvi-lo, né? Quando a gente ouve um samba, a gente já tem uma memória do que é e como ele é tocado, como ele soa. Agora, por exemplo, a guitarra, ela pode tocar uma música muito suave, uma música leve, né? Com pouca distorção, com um pouco de reverb, né? Que é aquele o som reverberar e trazer como se estivesse numa sala de grande proporção, né? E que o som ele bate nas paredes, então ele reverbera no ambiente e traz aquela sensação de profundidade e tal. Ou você pode usar uma distorção em que o som fique bem pesado, né? Que ele tem aquela pegada do heavy metal, né? O Metallica, o System of a Down e, sei lá, diversos outros tipos de bandas, de estilos, desse estilo do heavy metal utilizam, né? Então fica aquele som pesado e tal. E aí é que eu acho legal da guitarra, porque ela contém essas duas características, né? Ela desde um som muito pesado até um som leve, de um som que dependa de uma leveza na sua execução, ela atende. Então, essa é uma característica da guitarra que eu gosto muito, da sua versatilidade em timbres, né? E coisas que podem alterar esse timbre é justamente o aparato externo. No caso das guitarras, tem as tão famosas pedaleiras, né? Pedaleira já é um termo para aqueles multi-efeitos, né? São aparelhos que nele são presetados de forma digital diversos timbres diferentes, né? Bem propriamente dito é isso. Então você tem versatilidade, você consegue transitar de um para o outro de forma muito rápida, mas tem uma certa deficiência no que se diz respeito à qualidade e fidelidade do som. Lógico que aquelas que têm uma tecnologia maior empregada, de mais qualidade de construção e qualidade de microprocessamento, ela pode se assemelhar de forma excepcionalmente genuína com o original, digamos assim, né? E só que são geralmente instrumentos de muito, muito valor, muito caros. E tem os pedais de efeito que são analógicos, né? Digamos assim. O que que é o analógico nesse caso? No digital, aquele som, por exemplo, do overdrive, né? Aquele som de distorção grave, muito usado em rock, que é característico do rock. No analógico, ele é conseguido através de pontes retificadoras, né? Essa parte mais eletrônica, é uma parte técnica, que distorcem o som. Né? O sinal digital que ele é colhido dos captadores da guitarra, que são aquelas pecinhas que fica no perto das cordas, onde você toca com a mão direita, para quem não tem familiaridade. Ela ali são polos de ímãs que ela cria um campo magnético ao redor daquele espaço e que a corda, ao ser vibrada, né, ao ser tocada, ela vibra numa determinada frequência. E que ele distorce aquele campo magnético, ele abala aquele campo magnético, né? As linhas de campo, elas são bagunçadas, digamos assim, dentro daquele espectro do qual a corda está afinada. Por exemplo, se eu tocar um acorde de Mi, ele vai pegar todas as frequências das cordas que foram tocadas em conjunto e vai transformar isso em sinal analógico, né? O sinal analógico que é colhido pelo abalamento, né? Será que dá para falar assim? Não sei. A distorção do campo magnético vai ser conduzida através do cabo que está conectado entre a guitarra, o violão, na caixa acústica. E ali esse sinal ele é recebido por um receptor, ele é transformado em forma digital. Então ele vai pegar e transformar esse sinal analógico em digital e vai soar na caixa do alto-falante. Né? Que tem uma concha e essa concha nela é ligada dois cabos, né, que são positivo e negativo, e eles irão vibrar aquela caixa, aquela concha acústica dentro daquela frequência que está sendo tocada, que está sendo manipulada lá na guitarra, no instrumento. Então, nesse meio tempo aí, nesse caminho entre o instrumento e o cone do alto-falante, a gente insere no meio dessa cadeia de sinal o pedal de distorção, o pedal de modulação, né? Que tem diversos, tem o chorus, tem o reverb, que o chorus ele deixa um som de, como dizer, ele cria, sabe aquela sensação do coral em que há diversas vozes se sobrepondo dentro daquela mesma nota? Então ele faz isso, ele pega essa nota, ele vai dividir ela em diversas oitavas e juntar tudo num só, né? Tem o delay, que ele atrasa o tempo, ele faz com que esse tempo, essa nota seja repetida em diversos tempos, de acordo com o ajuste dentro do seu no knob de ajuste, né? E isso é tratado em milissegundos. Enquanto milissegundos você quer que aquele som se repita ou não, então ele fica um repetidor e diversos outros. Então, esses efeitos de repetição, de chorus, de overdrive, que é aquele som carregado, sujo, né? Ele é um sinal que ele foi supra-alimentado, né? Ele foi realimentado mais de uma vez, então ele fica pesado, grave. Ele é feito, ele é adquirido, né? Ele é conseguido através de potenciômetros, de chaves retificadoras, né? No caso de eletrônica, para quem conhece sobre. E entre outros, tem válvulas, às vezes, que ela pega esse sinal que foi saído da guitarra ou do violão de forma pura, e ele distorce ele ali dentro daquele conjunto de componentes eletrônicos. E na saída dele vai sair o som desejado, de acordo com o pedal que você está utilizando. Então, esses tipos de efeito que são conseguidos através de formas analógicas, ou seja, depende de diversos componentes eletrônicos arranjados de uma determinada forma, ele é transmutado para o digital, né? Dentro da mesma pegada, assim, da mesma forma. Só que às vezes você tem uma perda, não é aquele som fidedigno, né? Vamos fazer uma comparação bem clara. É como quem já ouviu um disco de vinil tocando num aparelho de som consegue entender isso melhor. Aquele chiadinho, aquela coisinha que o som do vinil tem, o digital, no caso de um DVD, de um CD, ou seja, de um MP3. Ele pode até tentar reproduzir, mas não é a mesma coisa, sabe? Então, é mais ou menos isso. Eu vou trazer mais itens desse tipo de pegada, assim, de conhecimento, que eu acho que é legal entender para que nós possamos abranger mais o nosso conhecimento com relação à música. Por hoje é só, pessoal, muito obrigado. Mantenham-se antenados nas nossas redes, continuem acessando o Pimenta Podcast, sempre repleto de bastante conteúdo interessante. E a gente se vê por aí. Muito obrigado. Fui!